Como é que uma ideia se transforma em um tijolo que você taca na cabeça de alguém? Como é que você pode se tornar violento a partir do pensamento? Se você lê atentamente um filósofo, você vê ali dentro as placas tectônicas se movendo. Nenhum pensamento ele está imóvel, nenhum pensamento está imune a isso. Pouco a pouco outras ideias vão aparecendo e isso vai destoando, isso vai rachando e vai rachar. E para qualquer pessoa que viva uma vida tão maluca quanto é toda a vida, sabe que permanecer o mesmo é algo violento.
E aí, gente? Esse é o Imposturas Filosóficas, seu podcast de filosofia que tira férias, mas volta.
Volta, claro. É. A gente tava com saudades. Vontade de vir aqui, falar um pouquinho de filosofia, criticar o capitalismo, sim, deixar as pessoas angustiadas, dar risada.
Sim. Meu nome é Rafael e eu estou aqui com meu amigo Rafael.
E aí, feliz de estar de volta.
Feliz. Bom, antes de começar o programa, a gente vai revelar pra vocês quais foram os... Rufam os tambores.
Não, faz aí, Pedro, eu não consigo.
Os melhores episódios, nomes e capas do ano passado. Vocês votaram naquele formuláriozinho e agora a gente vai revelar pra vocês qual foi a voz do povo aí que disse...
Difícil, hein?
As preferências.
Teve votação bem equilibrada, o que me deixa feliz até.
Sim.
Me deixa feliz.
Foi tudo bem acirrado. É. Mas vamos lá, vamos começar pela categoria nome. Os nomes que a gente escolhe juntos na live, no YouTube. Sempre ao final do episódio a gente senta com quem tava participando da live e escolhe juntos um nome. Alguns deles ficam excelentes e são mais votados e ganham essa votação.
Então, o nome, falar... ele vem depois da conversa, né?
Sim,
então
sim.
Ele é como que a cereja do bolo, né? A gente decide sempre na live que a gente grava de segunda.
Uhum.
E a galera decide junto com a gente um nome e tem nomes muito bons.
Exato. Então, vou falar a lista de trás pra frente, tá? Bom, a gente escolheu os três primeiros e eu vou começar, então, pelo terceiro lugar, que foi o programa 236, chamado A Verdade é um Improviso.
Com a querida Geni.
Sim.
Foi muito legal esse programa.
Esse nome é bastante bom e resume muito bem o que a gente conversou naquele dia. Em segundo lugar, programa 202, Amo a Vida, Odeio o Mundo.
A maior capacidade de síntese que eu já vi na minha vida.
Pois é, nossa amiga é Jamile,
isso,
que
arrasou.
Já tinha falado desse nome, ficou na minha cabeça, apareceu no programa e aí virou título, foi super bem votado em segundo lugar. Em primeiro lugar, programa 206, Quem Comeu Foucault.
É o melhor nome do mundo,
a provocação,
cara. É o melhor nome do mundo.
Da querida Helena Vieira, que esteve aqui e... Foi um ótimo programa também. Fizemos exatamente essa pergunta.
E quem nunca se perguntou isso? Eu já me perguntei, pelo menos.
Pois é. Uma
provocação. Quem teve a honra? Quem teve a sorte? Quem teve a alegria?
Muito bem. Vamos passar para o melhor programa, tá? Então, quais foram os programas favoritos de vocês? A parte de cap e nome, tá? Então, em terceiro lugar, ficou o programa 217, que era chamado Em Busca do Tempo Roubado, onde a gente conversou sobre capitalismo e a sensação de falta de tempo.
Tá sendo bem legal que eu estudo umas coisas sobre esse assunto e quase sempre a gente cai nessa questão, né? Pouco tempo, né?
Pouco tempo.
A vida roubando o tempo da gente.
Esse, inclusive, foi o programa mais ouvido do ano. Pra quem tiver essa curiosidade, em termos de audição, ele foi o mais ouvido. Então, um programa que ficou aqui em terceiro lugar como o melhor do ano. Em segundo lugar, programa 204, Spinoza e o Amor.
Eu nosso queridinho.
Preparei uma aula aberta, que está inclusive no YouTube, sobre o tema. Preparei um texto sobre o tema, tudo isso porque eu estava estudando para preparar um curso chamado Que é o Amor, que está lá disponível no site. Foi um programa ótimo, fico feliz que vocês gostem de Spinoza, da gente falando de Spinoza, porque é o nosso filósofo queridinho. E o amor é um tema que muito nos agrada.
É.
Em primeiro lugar, programa 236, novamente, que é Anarquia Relacional, Sinceridade, Verdade é um Improviso, com Geni Nunes.
Foi muito bom esse programa, foi muito legal.
Foi muito da hora, um programa onde eu tive a honra de poder ler um trechinho do livro que estou escrevendo, junto com a Geni, que está lançando um livro sobre tema bastante similar, e a gente conversou, foi super da hora. Tá aí disponível para vocês ouvirem, foi escolhido por vocês como o melhor programa do ano.
Uma boa confluência, eu diria.
É isso, perfeito, então... Vamos para melhores capas. Agora é a hora da categoria Franco.
Categoria Franco, é
nosso
verdade.
Nosso amigo e ilustrador, que é um parceiraço e que a gente adora o trabalho. Então a gente faz questão de fazer essa categoria. E logo depois a gente vai anunciar um negócio também.
E como não tem como mostrar a capa por áudio, entra lá depois, entra no lá. Site e dá uma olhada. É o razãoinadequada.com, tem todos os podcasts lá, vai lá ver quais foram as ganhadoras.
Isso. Então vamos lá. Melhor capa, em terceiro lugar, programa 227, Liturgia dos Corpos em Contato.
Que eu vou abrir uma CPI pra entender o que, que aconteceu.
Não.
Que eu acho que você manipulou, você botou robôs alguma. Para votar, eu acho.
Sabe o que é minha favorita?
Eu vou até o fim pra descobrir isso aí.
Então, se vocês lembram bem, é a capa de
favorita do Rafael.
Monge em contato com o mundo.
É lindo.
Numa sensualidade maravilhosa,
é
uma
lindo.
Capa fantástica. Em segundo lugar, 210. Sempre tem uma tia que fuma um.
As ilustrações que são mais de tirando onda.
Sim, no
vão
caso.
Bem, essa, vão bem. Essa é a vovó Gigi, né?
Baseada no irmão do Jorel. Vocês devem lembrar bem. Vovó Gigi lá puxando umzinho maravilhosa.
Fazendo a unha, curtindo.
Em primeiro lugar, programa 198. Dançar na fila do banco.
Foi demais. Essa foi muito, muito sensível, né? Essa capa.
Sim. Tem um destaque muito bonito pro bailarino, assim, abrindo a perna num ângulo absurdo. E a galera no banco, tipo, meio sem vida, assim, né? Esse contraste ficou maravilhoso. Passou exatamente a ideia daquele programa onde a gente falava de corpo e anticapitalismo com o Danilo Patzdorf, né?
Foi ótimo.
Feito isso, essa foi a nossa votação de final de ano, mas tem uma coisinha ainda pra anunciar, que é, algumas dessas capas viraram novas camisetas. Só que a gente trocou de site. Agora, o site onde vocês podem comprar camisetas do Imposturas Filosóficas chama-se umapenca.com/imposturas. O link tá aí na descrição do episódio. A gente fez 3 camisetas. A gente fez Se Soa Bem Que Mal Tem, Uso Filosofia Recreativamente, que são do ano de 2022, mas que o pessoal pedia muito essas duas. E dessa lista aqui, a gente fez o Amo a Vida, Odeio o Mundo, porque era uma que a gente queria muito. Mas saibam que a gente vai levar em consideração os episódios mais votados para fazer novas camisetas em breve. Então entra lá, comprando uma camiseta, uma parte do dinheiro fica com a gente, uma parte ajuda o programa Mesa Brasil do SESC, Programa de Combate à Fome, outra parte paga o custo da camiseta, que é de 100% algodão, uma camiseta muito boa, diga-se de passagem. Então comprem para presentear as pessoas, comprem para ajudar a gente e para usar um nome legal. Tem pôster e caneca também.
É. Como o Rafael falou, viram outras, mas essas 3 já são maravilhosas. E não é só a camiseta, né? Você pode comprar o pôster, você pode comprar a caneca. Sim. Aliás, a gente vai até renovar as canecas aqui do nosso estúdio.
É isso. Muito bem, já demos muitos avisos. E vocês sabem que o aviso que a gente sempre repete, ele é muito necessário. Porque é como a gente pode estar aqui, é o que possibilita a gente estar aqui. Que são as assinaturas. A gente só pode gravar podcast, esse podcast ser gratuito e a gente produzir mais um monte de coisa, como texto, curso, grupo de estudos, porque tem um monte de gente dando todo mês um dinheirinho lá no site. Então entra lá, fazendoadequada.com/assine, ou no link que tá na descrição do episódio, vê as assinaturas, pensa se você pode ajudar a gente, com certeza a gente vai oferecer muita coisa em retorno, o melhor que a gente puder, e ainda você faz com que esse programa continue existindo.
Exatamente. Ajuda a gente a fazer filosofia e você ainda tem acesso a outras coisas muito legais que a gente produz. Então, manda ver.
Bora pro programa, então?
Bora, vamos lá. Isto não é uma seita. Existem muitos mundos dentro do mundo. As mais diversas formas de pensar coexistem e resultam em um contínuo conflito que vai das discussões de relação aos países em guerra. E nós vivemos nesse lugar confuso em que todas as placas dizem levar para o lugar certo, ainda que apontem para direções opostas. Estamos perdidos. Mas este ainda não é o verdadeiro problema. O que é mais grave é que algumas pessoas realmente acreditam que encontraram o caminho correto. E agora, empreendem suas forças em nos convencer de que ele é o único. Neste momento de crença inabalável, o pensamento se torna algo muito diferente. Rejeitando de si mesmo a maior parte, ele se torna uma arma. As dúvidas, as perspectivas, as localidades são deixadas de lado em prol de uma objetividade obtusa. Um modo de pensar que se fecha sobre si mesmo é uma das coisas mais úteis para a vida prática, mas é também o começo de toda a violência. E ideias passam a ser lançadas como tijolos. Todos nós procuramos certezas. Claro, precisamos de algumas delas, mas em sua busca, muitas vezes, perdemos a capacidade de olhar para as coisas de outras maneiras. Então, para justificar uma determinada vida, acabamos por rebaixar tudo o que não se parece com ela. Os mais perigosos dentre nós são aqueles que perderam contato com a legitimidade intrínseca da alteridade. Isto é, aqueles que não conseguem mais perceber nos outros a genuína alegria da diferença, em que simplesmente existem e vivem como são. São nestes momentos de afirmação cega e fervorosa que nascem as seitas. Sempre reciclando o princípio da Teodiceia. As coisas estão erradas, é preciso purificar tudo, precisamos recomeçar do zero. Não importa que hajam sempre múltiplos caminhos. A partir de uma determinada torção violenta do pensamento, apenas um deles pode ser, a partir de então, considerado verdadeiro. Como poderíamos mostrar o quanto isso é estranho? Que recurso mirabolante abriria os olhos de quem fez tanta força para cerrá-los? Como mostrar ao mais fervoroso dos crentes o frescor de cada momento? A imensa virtualidade que o acontecimento encerra em seu próprio acontecer? Talvez a filosofia seja a nossa mais alta aposta. Uma espécie de purgante para as ideias que nos intoxicam. Pelo menos assim ensinavam os céticos antigos. Voltemos aos cultos. Eles possuem algumas características marcantes. Primeiro, líderes carismáticos, apoteóticos e apologéticos, tão certos de si mesmos que fazem nações inteiras tremer. Segundo, uma elite que os circunda, financeira ou armada, que põe medo em quem ousa pensar diferente. Terceiro, a ritualização arbitrária de traços, marcas e gestos que os distinguem dos demais. Quarto, um séquito de seguidores que acreditam participar da grande renovação da humanidade, um evento catastrófico de purificação e renovação, dentre outras características difíceis de esgotar aqui. Uma seita é uma busca, e ao mesmo tempo que é uma busca, é também uma fuga. Um culto é uma tentativa de viver em um mundo verdadeiro, enquanto falseia tudo que não se submete à sua ideia. Mesmo sendo tão contraditórios quanto todo mundo, eles não o percebem, pois excluíram a contradição de seu dicionário de conceitos. E ao fazerem isso, adoeceram do pensamento. Quanto mais dogmatismo, menos pensamento. A filosofia jamais será um culto, porque em seu exercício ela mostra a impossibilidade de isentar o pensamento de suas contradições. E precisamente nisso consiste sua saúde. Um filósofo ou filósofa sabe bem como é difícil pensar, e por isso nunca submete o pensamento à uniformidade. Ao contrário, filosofar muitas vezes é sentar em ambos os lados da mesa, ser réu, advogado e juiz de suas próprias ideias. Sartre costumava dizer que é preciso pensar contra si mesmo. Por quê? Ora, porque o pensamento é muito maior do que aquilo que somos capazes de pensar. Ele supera infinitamente as nossas pequenas neuroses e perspectivas. É claro que isso traz angústia, mas com o tempo, vamos aprendendo a fazer disso algo interessante. E mais uma vez, voltamos aos adeptos de qualquer seita. Eles também estão angustiados. Mais do que isso, estão desesperados. E realmente encontram abrigo nas crenças que avidamente compartilham. O que eles não percebem é que esse abrigo é também uma casa apertada e muito propensa às violências domésticas. Eles se escondem lá dentro, procurando segurança, mas não percebem como essa segurança os prejudica. Ainda assim, por mais coesas que pareçam as ideias, destoar pertence à natureza do pensamento. Novas perspectivas aparecem timidamente, sem fazer barulho, mas encontram um lugarzinho no canto e começam a minar a base que sustenta qualquer crença. Quando paramos para perceber, já é tarde demais. As estruturas estão abaladas e não há alternativa se não seguir numa nova direção. Sabendo disso, o pensamento filosófico cresce na capacidade de adquirir diferentes perspectivas sem abdicar de nenhuma delas, fazendo um uso inclusivo das alternativas. Assim, ele se faz na aposta de que é possível pensar corretamente de maneiras diferentes. Assim como é possível viver bem de modos diferentes. Em outras palavras, a filosofia dá lugar à existência legítima de contrários no pensamento. Por mais estranho que pareça, a filosofia é uma comunidade de pensamento onde todo mundo discorda uns dos outros o tempo inteiro. O mais importante é perceber que isso não é um problema. A boa ciência é assim também. A diferença talvez esteja no fato de que na filosofia nós não temos uma base metódica que alinhe as concordâncias. Temos apenas uma postura, uma exigência. Elevar o pensamento à experiência intuitiva, ao conhecimento impalpável de objetos difíceis de quantificar. O amor, a justiça, a beleza, a existência, o tempo. Ao contrário de qualquer seita, a filosofia não tem inimigos. É verdade que ela adora denunciar as besteiras, se diverte provocando os sabichões, faz graça com perguntas impertinentes, mas nada disso é por mal. O que realmente interessa é prolongar a conversa, manter aberto o campo do diálogo para averiguar de novo e de novo aquilo que não sabemos ao certo. No fim das contas, a filosofia só não conversa com quem não quer pensar. E se você está disposto a conversar, você não está em um culto. A despeito de qualquer desejo de expiação, sempre existirão muitos mundos no mundo. A filosofia não trabalha com crenças unificadoras, verdades purificadoras ou respostas mágicas. Não possui líderes inquestionáveis, nem argumentos infalíveis. Nem mesmo o princípio de não contradição é plenamente respeitado. Seu caminho é tortuoso e pode desapontar muitos que prefeririam um percurso bem pavimentado. Durante uma conversa filosófica, o clímax pode ser um não sei. Ainda assim, o caminho que leva ao não saber é repleto de saberes sutilmente costurados no tecido da diferença.
Isso aí. Pra voltar de férias, a gente acaba sempre falando de filosofia, né? A gente acaba fazendo esses programas metafilosóficos, que é algo que todo filósofo tem prazer em fazer. Falar daquilo que faz, né? E como a filosofia tem um campo muito difuso e amplo, é sempre um desafio, né? É sempre um desafio responder a pergunta, o que é a filosofia? E dessa vez a gente resolveu responder de um outro jeito, que é, o que a filosofia não é?
Né? É um ótimo começo.
É outro jeito de perguntar. É outra pergunta, mas a resposta é ótima, né? A filosofia não é uma seita. E a gente vai tentar qualificar isso. A gente tentou qualificar isso no texto. Vamos tentar conversar sobre isso. Essa ideia veio quando a gente estava conversando no comecinho do ano, fazendo reunião. E a gente estava falando das nossas leituras serem muito diferentes. E ao mesmo tempo a gente ter, né, sempre sentar para conversar. Isso é muito legal. E o desejo de conversar com pessoas diferentes, né? O desejo de sentar para falar com pessoas de quem a gente discorda, mas com respeito, né? E aí a gente falou da, né, a frase que primeiro veio na nossa cabeça foi: a filosofia não tem inimigos, que é uma provocação. Claro que a filosofia tem inimigos, né? Mas assim, a filosofia, sem, né, desde que se esteja disposto a conversar, a gente conversa com todo mundo. Só que aí o texto ganhou um outro contorno, porque o Rafael foi atravessado por um novo elemento, né?
Exatamente isso. Eu tava vendo o catálogo lá da HBO e veio uma série, que era um documentário, que era sobre uma seita, que chama Love Has Won. O amor ganhou, né? O amor venceu, né? Alguma coisa assim. E aí, é uma seita de uma mulher que ela se chamava de Mother God. Ela se chamava de uma deusa encarnada na Terra. E até fala no documentário, é muito legal, de como ela tinha uma grande habilidade de convencer pessoas, uma capacidade de liderança. O documentário começa falando como ela saiu de um emprego muito baixo, né? Chão de fábrica, assim, bem no começo do McDonald's, e ela ficou a gerente do lugar. Então ela tinha muita habilidade. E ela começou a estudar umas coisas de New Age, de intergalácticos, né? Energias, não sei o que, não sei o que lá. E a galera começou a seguir ela. E o que eu fiquei muito atravessado, são três episódios, o que eu fiquei muito atravessado pela série, pelo documentário, é que não tem questionamento. Ela falava, ela não, jamais se questionava, então qualquer pergunta, qualquer questionamento era automaticamente excluído. Qualquer dúvida era automaticamente retirada com alguma resposta ou ofensiva mesmo. Ofensiva. Então, eu fui muito atravessado pelo documentário, porque a gente estava conversando exatamente sobre o diálogo, sobre ler coisas diferentes, pensar coisas diferentes, conversar com pessoas diferentes, e de repente eu estava vendo sobre alguém que não tinha a menor capacidade de dialogar.
Uhum.
Não havia nenhum diálogo. E eu fiquei muito tomado por isso, aí eu falei, não. A filosofia não é uma seita. Uhum. Definitivamente, uhum. Não é um culto. Com certeza, isso é o que ela não é.
Perfeito. E é muito curioso, né? Porque eu também assisti e o slogan deles é o amor ganhou, mas que amor, né? Um amor que não aceita nenhum tipo de pensamento diferente, né? E eu acho que isso qualifica um pouco a seita, né? O que, que é esse tipo de pensamento incapaz de pensar o seu outro?
Isso.
E esse é um problema.
Isso.
Filosófico de... Esse é um problema, é um ótimo problema filosófico.
Um ótimo
a gente
problema.
Tá sempre... A gente vai opor, eu acho, a maior oposição tá aí entre filosofia e uma seita. A capacidade de encontrar o seu outro, de encontrar aquilo que não pensa igual a você, aquilo que não é você, aquilo que te leva a repensar aquilo que você mesmo pensa. Quando a gente abre um livro de filosofia, é isso que a gente faz. Quando a gente abre Hegel, quando a gente abre Bell Hooks, quando a gente abre Wittgenstein, quando a gente abre qualquer outro autor, o que a gente está fazendo é, essa pessoa pensou muito algumas coisas. Ela se dedicou por muito tempo a pensar algo que é radicalmente diferente do que eu penso.
A
aposta que a gente faz na filosofia é, que bom.
Que bom.
O que será que tem aí? Eu quero ter contato com isso para que... Não para que eu me torne isso, mas para que eu cresça com isso, para que isso faça parte do conjunto de pensamentos ao qual eu consigo acessar para compreender a realidade, ao qual eu consigo forjar junto com as minhas próprias ideias. Então, isso na filosofia é uma das coisas mais incríveis que tem. E é isso que não pode haver em nenhum tipo de seita. É isso que é impossível entre iguais, entre aqueles que se dizem os iguais, né? Uhum. Os iguais, os que não pensam diferente entre si e os que veem toda a diferença como algo a ser purificado, a ser convertido, a ser trazido para a sua própria identidade.
Eu fiquei pensando isso, né? Essa força de atração é quase uma força gravitacional que diz, olha, não vai longe, né? Fica aqui. Aqui é o correto, aqui é o pensamento bom, aqui é que a gente sabe o que tá fazendo. Se você vira a esquina, é perigoso, né? Se você vai conversar com aquela pessoa, é perigoso. E é tão engraçado, porque isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, né? Eu lembro de eu tocando violão, de eu tocando guitarra. Eu fazia aula de guitarra quando eu era mais novo. E de eu ficando com vergonha de mostrar uma música que eu tava aprendendo do Djavan. Porque o meu professor era roqueiro.
Uhum.
E eu já pensava, ai não, ele vai falar que é uma besteira, sei lá, ele vai me zoar, ele vai falar que isso não é música, não sei o quê. E aí ele me pegou tocando e ele falou, cara, que legal.
Uhum.
E eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu fiquei até sem jeito, assim, né? Eu falei, não, sei lá, eu tô tirando essa música aqui. Ele falou, legal. Nossa, tem um monte de acorde legal aí de Javan. Manda bem, né? Eu não sei tocar, mas ele manda bem, sabe? O cara, ele não tocava, mas... Essa abertura eu acho muito bonita. E isso acontece muito na filosofia. Você não... Bom, aí já não sei, né? Aí a gente já começa a entrar na questão polêmica. Eu tô pensando que o meu prazer... Aí talvez vou colocar assim. O meu prazer na filosofia nunca foi estacionar em um filósofo. O meu prazer. Talvez o cara que tem o pós-doc em determinado autor e ele sabe a quinta linha do quinto livro, do quinto parágrafo, talvez isso dê prazer pra ele. O meu prazer na filosofia é que ela é, por ser um diálogo, o tempo todo ela tá em diálogo, você vai querer ouvir o outro. Você tá, o Nietzsche tá falando mal de Platão, você fala, caralho, agora eu quero ler Platão, porque eu quero entender o que ele tá falando.
Sim.
Né? O Schopenhauer tá falando mal de Kant, porra, então eu acho que eu vou ter que ler Kant, porque eu tô afim de ler o cara. Pra entender a treta que tá ali acontecendo, né?
Perfeito. E aí, o que eu acho que existe muito num contorno de seita, que, trazendo a provocação que você já começou, achei que ela ia vir mais pra frente. Mas é que às vezes invade o campo da filosofia.
Quer puxar o comercial e a gente fala depois.
A gente foge desse problema. Mas o que tem no contorno da seita é, você não pode ter contato com
não
isso.
Não pode, é perigoso.
É perigoso. A ideia é, o mundo, que é o princípio da teodiceia, tá no texto, né? O mundo, ele precisa ser purificado. O mundo, por si próprio, ele é uma bagunça, ele tá em decadência, ele é um perigo, ele apresenta... A sua diversidade, ela é suja. Tudo isso precisa ser colocado no lugar. Então, não é você que vai até o outro, é você traz o outro para si. Se ele quiser vir, sinal que ele sabe o que é bom. Sinal que ele percebeu o que é o certo.
E você seduz, né? Você fala, sei lá, na minha igreja enriqueceram, foram curados. Você seduz, você puxa.
Então, e a Mother God, ela é esse ser absolutamente narcisista.
Total.
Que tá no, sabe, ela tá absolutamente obcecada com a própria, com a realidade que tá na cabeça dela, assim. E ela não tem capacidade de questionar a própria estrutura do pensamento que ela criou. Chega um momento que ela se torna refém dessa própria estrutura. E né, ela mesma não consegue mais sair desse delírio que, infelizmente, ela criou. E eu acho que quando a gente estuda filosofia, a gente é convidado a sair dos nossos lugares. E não é porque a gente necessariamente gosta. Não é porque, eu não gosto mais, eu não quero mais ler esse autor, agora eu não gosto mais dele, então eu vou ler esse aqui, porque esse aqui é o que é o bom. Não, acontece que a gente... pensa um problema, às vezes, e fala... poxa, não é que tal pessoa pensou isso? Deixa eu ver o que essa pessoa pensou sobre isso. Porque nisso que eu conheço, ainda não falou, ainda não falaram disso.
Isso.
E aí, nesse contato, você encontra mais. Aí você encontra contradições com as teses que você mais aderia. E aí você fala, e agora? Eu consigo agora concordar com os dois.
Eu começo a concordar. E é muito angustiante, porque a nossa maneira de pensar... e se isso tá certo, isso tá errado. Essa é a nossa maneira de pensar. Né? Então, e aí, levando a provocação aos últimos limites, né? Se Deleuze tá certo, então Platão tem que tá errado, né? Se Nietzsche tá certo, então Spinoza e Descartes tem que tá errado. Se Epicuro tá certo, os estoicos têm que tá errado. Não!
Não faz sentido esse raciocínio dentro da filosofia.
Porque não é que um tá dizendo 2 mais 2 igual a 4 e o outro tá dizendo 2 mais 2 igual a 5.
Não,
não é isso. Então, o funcionamento desse jeito de pensar, ele é estranho. E sabe o que eu lembrei? Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento. Quando Moisés... Eu tô estudando umas coisas de religião. Prometo que não vou me converter ao cristianismo e virar pastor, nem nada do tipo. Mas tô estudando mais sobre religião. E... primeiro mandamento, não amarás outros deuses. Não cultuarás outros deuses. O primeiro mandamento do monoteísmo é uma reação ao politeísmo. Porque quando você... E aí eu vou puxar da Grécia, que é o que eu tenho mais exemplos, né? Se você estava cultuando Marte para uma guerra, que você estava numa guerra, e você vai plantar, Você vai cultuar Deméter. Você vai fazer isso. São múltiplos deuses. O Deus do Velho Testamento começa a desafiar os outros deuses e começa a afastar os outros deuses e dizendo, eu sou o único. Uhum. Eu tenho a verdade, eu vou te dizer como que tem que viver. Essas são as minhas regras, não siga os outros. A filosofia jamais é uma monofilosofia. É impossível entrar nisso. É possível, esse é o problema, né? Eu acho que a crítica que a gente está fazendo é essa. A riqueza da filosofia é esse politeísmo, esse polipensamento, não sei como dizer. Uhum.
E é curioso, né? Porque num tipo de pensamento onde existem muitos deuses, supõe-se que eles são diferentes entre si.
É.
Né?
É.
Eles são diferentes entre si. E mais do que isso, eles entram em conflito. Então, né? Se eu não me engano, Nanã, por exemplo, que é Gaia, né? Seria terra, seria a mãe terra, seria comparável à Gaia dos gregos, o que é uma comparação, obviamente, não tão interessante, mas pra gente pensar em paralelo, né? Nanã foi expulsa, ela não soube cuidar da filha, né? E, portanto, ela foi expulsa. O que é essa diferença dela em relação aos outros, né? O que é isso que faz com que alguém, que é uma força primordial da natureza, seja retirada do seu lugar de potência, do seu lugar de poder? Né? Essa diferença, ela está suposta na própria base do que constitui o pensamento, sabe? E aqui eu acho que é forçar muito a barra dizer que o pensamento era mais interessante entre os politeístas. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é, tem uma operação na religião monoteísta que chega no pensamento e que impõe uma força que monocentra, é, né? Isso. Que torna a experiência do mundo monocentrada. E o que a gente... O axioma desse texto, a frase inicial desse texto é: existem muitos mundos no mundo. A gente, pensando, não acredita que seja capaz de reduzir a experiência de um ser que pensa em um sistema acabado que explique todo o mundo. É. Né? Então, se a gente parte desse lugar, então a gente pressupõe que existirão formas de pensar que vão estar em contrário, porém legitimadas pela sua própria experiência. Porque existem muitos mundos dentro do mundo.
Sabe quem eu lembrei? Eu vou lembrando de várias coisas dessa força atrativa e repulsiva. Lembrei do Jung. O Jung, o Freud era uma figura centralizadora. Ele trabalhou a vida inteira para organizar a psicanálise em torno dele. Talvez os psicanalistas não gostem muito do que eu falei, mas a imagem que eu tenho é muito forte nesse sentido. O Jung foi um dos discípulos de Freud que rompeu. E que pena, porque o único jeito dele desenvolver o pensamento dele era rompendo violentamente com Freud. Tanto que os textos, depois do rompimento com Jung, são claras reações às discussões que eles tinham. E aí, quando o Jung rompeu com Freud, ele manda uma frase do Zaratustra, que ele fala: é muito triste o discípulo que não supera o seu mestre. Uhum. É muito triste o mestre que não quer que o seu discípulo o supere, que quer o tempo todo deixar ele preso, né? Fadado a estar fechado àquele pensamento. O próprio Zaratustra mesmo, ele fala: agora que vocês me ouviram, vão embora, né? Vai fazer outra coisa, vai seguir seu caminho, não fica aqui me ouvindo a vida inteira. Então, esses discípulos, eles vão ouvindo o mestre, mas eles estão sempre numa posição de quem pode dar o bote, de quem pode questionar o mestre, de quem pode trazer alguma coisa que reverte a situação, que quebra a situação.
Uhum.
O Spinoza fez isso na sinagoga e foi excomungado.
Exatamente. Ou seja, a gente está partindo da ideia de que a alteridade é legítima por si própria. Que o pensar diferente, ele é uma saúde, ele faz parte do pensamento. Então, qualquer um, seja um filósofo. E aí, percebe, não é mais só uma seita, né? A gente tem a seita da deusa mãe no extremo. Uhum. Mas ela é como você estava falando, né? É um exemplo didático É uma imagem.
A gente pegou um exemplo extremo
do que acontece no pensamento quando a gente não toma cuidado. É um perigo. É um perigo que adoece o pensamento. O pensamento adoece da sua própria certeza, a gente podia dizer assim, né? Da sua própria tentativa de compreender a realidade. Da sua própria tentativa de fazer, de levar a sua vida para um caminho mais interessante. É. Isso acaba fazendo uma inflexão que, né, sobre o pensamento que transforma ele em uma arma. Né? Então, como é que uma ideia se transforma em um tijolo que você taca na cabeça de alguém? Como é que você pode se tornar violento a partir do pensamento? Quando você não consegue compreender a própria condição da diferença no pensamento. A própria condição da diferença na existência dos outros, né? Então, basicamente, o que a gente está querendo defender e elogiar como saúde do pensamento é a sua própria capacidade de lidar com o pensar diferente. É o próprio colocar-se em questão. É, mais do que a certeza, a dúvida. Então, de alguma maneira, a gente acaba retornando também na filosofia sempre ao o quanto a gente... até onde a gente consegue levar as dúvidas, até onde a gente consegue justificar, sim, uma ideia, mas até um ponto em que você chega e fala, daqui eu não sei direito, daqui eu preciso pensar. É muito triste quando a gente acha que, né, um autor respondeu aos todos os problemas. É muito estranho. E aqui, indo, então, dando passinhos e chegando na polêmica, né, dando passinhos para cada extremo aonde estão as seitas, existe uma fronteira meio movediça onde, às vezes, a gente se incomoda muito com determinados usos da filosofia que são muito sectários, que são muito presos nos autores, como se eles fossem os gurus. Os gurus, aqui usados de maneira pejorativa, né? Como se eles tivessem dado a resposta definitiva do problema. E eu jamais diria que bons autores não deram boas respostas, né? Os autores, eles, né, grandes autores, grandes pessoas que pensaram e fizeram filosofia no passado, nossa, deram, né, são fundamentais para a gente pensar determinados assuntos. Mas quem está vivo somos nós, assim, as coisas estão acontecendo, e do jeito que está no texto, né, no seu acontecer elas são diferentes, sempre.
Perfeito. Vou tentar dar outro exemplo. Pra continuar com essa polêmica, né? Já que a gente saiu da seita.
Tá.
Primeiro um elogio. Vou fazer um elogio aqui, que é... eu lembro, quando eu fui assistir às aulas do Vladimir Zafatli na USP, onde ele tava ensinando Deleuze Guattari. E a galera, com puta pé atrás, falando, velho, que esse cara, né? Estudador no Lacan, que esse cara quer se meter a falar de Deleuze Guattari? Sai daqui. Repara, já, olha só a frase como já tá colocada, né?
Uhum.
E aí, eu fui assistir a aula, na primeira aula, Safato, ele senta lá, olha pra todo mundo e fala... Gente, vou dizer nas minhas palavras, que eu não lembro como ele falou, né? Gente, nada a ver eu tá aqui falando de Deleuze Guattari. Pois bem, é exatamente isso. É exatamente isso. Eu, por estudar Lacan e Adorno, tenho que ler Deleuze Guattari. Que são os grandes opositores de quem eu estudo. E aí ele falou, sabe quem fez isso? O Franklin Leopoldo. Ele lia um determinado autor e ele foi ler o inimigo desse autor. Não esqueci quem era, acho que era Bergson e Descartes, esqueci exatamente. Mas enfim, o Safato ele falou, eu me inspirei nisso. Por quê? Porque todo grande autor tem que ler seu inimigo. Tem que ler seu inimigo e tem que ler muito bem. Porque senão... você fica a vida inteira... E olha que triste. Espero que ninguém que escute a gente no podcast faça isso nunca. Você passa a vida inteira se utilizando da retórica do espantalho. Né? O sofisma do espantalho. O que é? Você diz o que o outro disse e fala... olha que ridículo isso que o outro disse. E aí você arrasa ele com os seus argumentos da sua teoria. A gente passa a vida inteira fazendo isso. A gente passa a vida inteira botando palavra na boca do nosso inimigo pra ridicularizar ele de como a nossa teoria é melhor que a dele. Leia o seu inimigo. Escute o seu inimigo. Entenda o seu inimigo. Né? Você é de esquerda, vai ler autores de direita. Não é... parece zoeira, né? Mas o Marx foi fazer isso. O Marx foi ler o Davi Ricardo. O Marx foi ler...
Sim. Aqui não, eu tenho que pontuar... Não, Olavo de Carvalho também, calma lá. Aqui eu tenho que pontuar aqui que, assim, né, tem pessoas que são sacanas do pensamento, não leiam determinadas coisas.
Não foi isso
que eu disse. É que na política, esse exemplo é um pouco mais complicado. Eu queria retomar, porque no texto está escrito que a filosofia não tem inimigo.
Isso.
Então, é uma provocação também, né? Você falou bastante de leia o seu inimigo... Mas também a gente falou que a filosofia não tem inimigo. Então, o que a gente está querendo dizer com essas duas coisas que são, parecem contraditórias? É que o contato com o pensamento de um autor que se opõe àquele que você está acostumado a ler vai trazer algo mais interessante. E aqui, mais uma polêmica, então. O que você acha de autor se tornar identidade? Porque autor se torna identidade. Eu sou nietzscheano, ou eu sou deleuziano, ou eu sou fanoniano, ou eu sou sei lá o quê. O que você acha disso?
Eu acho... Todo autor, ele tem uma determinada... Às vezes mais de uma, mas ele tem uma determinada perspectiva, porque todo autor é limitado, né? O autor não consegue ler tudo, não consegue pensar tudo, não consegue falar sobre tudo. Agora, quando você se diz Foucaultiano, quando você se diz... Hegeliano, Schopenhaueriano, você tá embaixo de um guarda-chuva, né? Você se diz empirista, racionalista, você tá embaixo de um guarda-chuva. Eu acho que isso pode ser interessante porque, às vezes, você realmente tem um determinado ponto de vista, né? Um autor contemporâneo, sei lá, ele estudou determinados autores.
Mas você pode se dizer, por exemplo, spinoziano e discordar das teses fundamentais de Spinoza? Porque identidade é isso, né? Identidade. Aí você permaneceria coeso.
Talvez seja
na filosofia, sim. É isso.
Talvez seja a diferença entre uma filosofia levada de um jeito dogmática e de um jeito filosófico,
aí
né?
Aí é outro problema. Temos que tomar cuidado com a palavra dogmática, eu acho. Porque tem filosofias que se dizem dogmática no bom sentido, né? Filosofias antigas, assim. E aí, eu acho que é uma outra questão, a filosofia spinoziana é uma filosofia bastante dogmática, eu acho, no sentido não pejorativo, no sentido de que coloca seus axiomas e se você não concordar com eles, você não vai pra frente na filosofia dele. Mas o que eu tava falando na questão identitária, que eu acho que é uma boa provocação, é... A minha esperança é que quando você lê o inimigo daquele que te dá nome, daquele que te batizou na filosofia, então quando você lê o Platão do Deleuze, você deixa de ser deleuziano. Essa é a minha esperança. Que quebre com... A identidade no sentido perverso da identidade, no sentido da amarra que ela faz. No sentido do eu preciso concordar com Deleuze, eu não posso concordar com Platão. Eu preciso concordar com Deleuze, eu não posso concordar com Hegel. Eu preciso concordar com Freud, eu não posso concordar com Skinner. Eu desejo, já disse isso aqui nesse programa mais de uma vez, eu desejo que vocês se apaixonem pelos seus inimigos. Eu desejo que eles promovam... Tanto movimento no pensamento que você já não possa mais se dizer aquilo que você se dizia até então. É isso que eu desejo. Porque eu considero que o movimento está aí. O movimento do pensamento acontece sob tensão. O pensamento não acontece na placidez de você entendendo uma coisa que está lá parada, de um filósofo, né? Parada no sentido de que é a letra, né? Então, e você lê aquilo como uma bíblia, né? Você pega lá o Anti-Édipo e lê como um livro receita, né? E você entende todos os conceitos e você só usa eles e você usa eles para criticar todos o resto. Eu acho que se tem alguma saúde na filosofia, não, ela está longe disso. Ela está longe disso. O Anti-Édipo é um livro incrível, mas não por causa disso. Não por formatar o pensamento, a linguagem, os caminhos possíveis, né? Nesse sentido. Por isso eu acho que é tão limitante. Eu acho que a identidade surge por um especismo, de certa forma, um especifismo na filosofia. E eu acho que isso não é necessariamente um problema, porém, pode ser. Porém, pode ser.
É isso.
Toma cuidado. Acho bom tomar cuidado.
E sabe o que é louco? Reparem, né? Parece que a gente tá sendo extremo, mas vale a pena dizer até o contrário disso, que é... Eu adoro a Schopenhauer. A gente falou no começo da live hoje, né? Não tá no programa, mas na live a gente tava falando sobre Schopenhauer. A gente falou sobre... Eu amo Schopenhauer até hoje. Uhum. Até hoje. E ele é um filósofo absolutamente intransigente. Schopenhauer é Platão... E Kant. É só isso. Ele não quer saber de mais nada. Ele quer que se foda tudo. Ele gosta desses dois e é esse o pensamento dele. Estoicismo. Estoicismo é Heráclito e... Sei lá, nem lembro mais agora. Não vou atrás de todas as fontes.
Antístenes e... Antístenes, cínicos. Antístenes, cínicos e Sócrates.
Perfeito, exatamente.
Então, é um resumo básico.
Mandou bem. E é isso, tá fechada ali a filosofia deles. Aliás, o estoicismo é uma ótima filosofia para os tempos modernos, porque ela tá completamente fechada, sistemática e impõe um modo de vida. E aí, os coach pega aí e fica usando. Enfim, a questão que eu queria trazer, tô me desviando, é... Eu também gosto de filosofias que oferecem algum tipo de conforto, algum tipo de contorno, algum tipo de abrigo. A palavra que fica muito forte para mim é essa... Isso acontece pra mim com Spinoza, isso acontece pra mim com estoicos, isso acontece pra mim com Schopenhauer, porque ninguém consegue viver na angústia e na areia movediça o tempo todo. Mas, se você lê atentamente um filósofo, você vê ali dentro as placas tectônicas se movendo. Nenhum pensamento... Tá até no texto, né? Nenhum pensamento, ele tá imóvel. Nenhum pensamento tá imune a isso. Pouco a pouco, outras ideias vão aparecendo. E isso vai destoando. Isso vai rachando. E vai rachar. Você pode deixar isso rachar. E aí sair pra dar uma volta. Ou você pode passar a vida inteira reformando essa casa. Alguns filósofos fizeram isso. Você pode fazer isso. A gente tá dizendo que é muito interessante... Quando a casa rachar, você sair pra dar uma volta. E olhar outras coisas. Depois você pode voltar. Eu amo até hoje Deleuze. Né? A gente tá planejando o curso de Deleuze pro futuro. Não é que tá proibido. Né? Eu ainda gosto muito de Nietzsche. Não tá proibido ler Nietzsche. Uhum. Mas eu comecei a gostar muito de ler Bergson. Eu comecei a gostar muito de ler Heidegger. Eu tô lendo sobre religião.
Mas
cara,
percebe, a necessidade de encontrar uma casa é uma busca confortável na filosofia que não resume a experiência do pensamento.
Isso.
É já uma espécie de problema. E eu não acho que seja um problema que a gente também seja a salvo. A gente precisa, a gente às vezes procura abrigo em um jeito de pensar. Porque a gente precisa, é o que você falou, entendeu? Você vai entender um determinado filósofo porque isso te oferece alguma coisa que você precisa. E isso é legal, isso é bom. A questão é, isso jamais resumiria o que é o pensamento, isso jamais resumiria o que é existir, isso jamais serviria para todas as pessoas e todas as questões. Então, de alguma maneira, quando isso se torna... Isso ganha o contorno de uma casa, de um abrigo, assim, isso é apertado. A gente tá, percebe? A gente tá perto da seita. Uhum. A gente tá perto da seita, porque é isso, fundamentalmente, o que mantém a seita, né? Assistindo a série, é o que eu pensei muito é pessoas que fazem laço a partir de ideias em comum. Acontece na filosofia, mas na filosofia supõe-se que mesmo duas pessoas lendo Deleuze não vão concordar, certo? Isso é super comum, aliás. Duas pessoas lendo uma mesma filósofa vão né, uma Judith Butler, vão discordar. Vão falar, não, mas essa sua leitura aí, você não entendeu muito bem o que ela entendeu de Hegel. Sei lá, aqui, não sei o quê, tá estranho. E aí o cara vai falar, ah, mas é que eu pensei assim, eu li tal livro.
Isso.
E vai argumentar isso. Né? Então, mesmo aí, esse abrigo, ele é meio precário, sabe? O que eu acho que é muito diferente de um contorno de seita... E que é muito saudável. É muito saudável. Porque eu acho que o que acontece do outro lado é... Te aceitamos porque você é igual a gente. Te aceitamos porque você pensa igual a gente. E isso fornece um carinho, assim. Isso num primeiro momento, isso é um abraço. No primeiro momento, isso é um acolhimento. Uhum. É o abrigo no sentido perfeito. É tipo, o mundo tá errado, você pensa como a gente. Então vem. Vem e a gente vai te oferecer todo esse conforto. Porque aqui todo mundo é igual.
E talvez o diagnóstico, a gente até consiga conversar muito bem. Porque eu escuto várias coisas. A mina, ela fala de um jeito engraçado, né? Ela fala, love has won e o mundo é uma merda. O mundo, as pessoas são banais, as pessoas estão programadas, né? Elas usam uns termos engraçados que é o mundo 3D, né? O mundo da Matrix, das pessoas programadas. E aí eu ficava ouvindo isso e eu pensava, tá certo, né? Tem um monte de coisa errada, tem um monte de coisa estranha. Então, eu acho que o sentimento que o cara tem pra entrar na seita... É um sentimento que eu tenho de vez em quando. Não, eu não vou nem dizer de vez em quando. Eu tenho com frequência. É um sentimento de, meu Deus, esse mundo é estranho. Esse mundo me assusta. Esse mundo tem algo errado. Não é possível. Esse mundo... O que tá acontecendo, né? E aí talvez a postura em torno dessa sensação de o Heidegger diria, né? Essa sensação de estar jogado, essa sensação de não ter chão, o que você faz com isso? E aí você pode ter uma postura de enfrentamento disso, de questionamento, ou você pode ter essa postura de quem se recolhe e procura abrigo. Mas o sentimento de medo, cara, eu diria que todo mundo sente muito medo, né?
Ninguém sabe exatamente, todo mundo perdido.
E a própria mina, aí dando alguns poucos spoilers, né? A Amy Carlson, Amy Carlson, acho que é difícil isso, falar o nome dela. É, a Mother God, né? Do documentário. Ela tem momentos em que ela quer voltar pra família. Ela tem momentos que ela quer ir no hospital. E a própria seita criada por ela não deixa mais. Louco isso, né?
Que é o que eu ia pontuar sobre o abrigo, assim. O abrigo, ele é muito confortável num primeiro momento. Só que ele é uma casa apertada demais, assim. É, você não pode discordar. A igualdade, ela não é de direito. Ela precisa ser de fato. Então, você precisa permanecer igual. E para qualquer pessoa que viva uma vida tão maluca quanto é toda a vida, sabe que permanecer o mesmo é algo violento. Ser obrigado a permanecer igual, pensando as mesmas coisas, vestindo as mesmas coisas, com os mesmos hábitos por muito tempo, é algo violento. A gente sofre essa violência subjetiva por nós mesmos, né? Eu diria, se a gente fosse entrar nesse campo. Mas existem dinâmicas de sociabilidade que exercem essa violência sobre a gente.
Com frequência.
Sabe aquele amigo que te encontra e ele começa, depois de um tempo, e aí você vê que ele não gosta mais de você porque você mudou um pouco. E aí ele fica meio, tipo, te criticando pelas coisas novas que estão rolando na sua vida. Bom, não é um amigo, né? É, tá longe de um amigo. Por quê? Esse mandamento do não louvará outros deuses, aqui a gente poderia traduzir como não viverás outros mundos. Não dará outros passos, não caminhará por outros lugares.
Não lerás outros livros, não pensarás outros pensamentos.
E pensando um abrigo violento, a família é assim também. Se a gente fosse entrar, né? Um abrigo, o que é uma casa e por que às vezes a casa é um espaço de coerção, a gente já falou disso outras vezes, um espaço difícil, né? A casa que se compartilha com a família. Porque a gente passa por uma fase na vida onde a gente questiona tudo. É normal, assim, é absolutamente, faz parte. E a gente passa por essas fases repetidas vezes ao longo da vida. E tem determinadas dinâmicas familiares que não aceitam isso. E aí, o abrigo é pequeno, o abrigo é violento. Então, aquilo que era conforto, aquilo que te fez crescer, aquilo que te deu o suficiente para que você comesse, dormisse, tomasse banho e pagasse suas contas por um tempo, de repente pode estar exercendo, tá te contendo, tá te atrapalhando, tá te... E é isso, na experiência do pensamento, é isso que pode acontecer. É um autor que era seu mestre, se tornou seu tutor, se tornou seu guia único de resposta e aí você não consegue mais pensar. Realmente você não pensa mais, porque você só responde aquilo que foi respondido antes de você.
Tenso, mano, muito tenso, muito tenso. Yeah. Talvez tenha estudos sobre isso da vida monástica, sabe? Eu não li nada, eu queria muito ler o Agamben, deve ser muito legal. E ele fala um pouco dessa experiência religiosa. Eu chuto, não sei, queria ler, talvez no futuro eu leia e possa comprovar. Que a vida monástica tem um pouco a ver com isso, né? Esses portões, esses muros altos, é pra fechar mesmo, sabe? É pra não ter contato com as outras pessoas. E aí, bom, a gente tá falando da vida monástica de um jeito que parece que a gente tá falando do século XV, sei lá, século XII. E quantos muros altos, né? Quantas existências monásticas não existem hoje, em inúmeras situações? Você deu o exemplo da psicanálise e do behaviorismo. Cara, é uma tecla que eu tô batendo há mil anos, né? Que muros altos a gente ergueu entre uma abordagem e outra. É. E na faculdade mesmo a gente já começa a separar isso. E aí você vai pra religião, zona, né? Um odiando o outro. Na ciência, até consegue entre ela. Mas aí você vai tentar falar, pegar a ciência pra conversar com uma tribo ameríndia, aí já começa o desprezo, sabe? Então, a gente fez uns muros muito altos e a gente se isola dentro deles. E aí a gente acha que a gente é genial, né? Vai ver o documentário Love Has Won, você vai ver os loops de paranoia e absurdos que vão crescendo em torno daquilo que tá crescendo. Chega uma hora que você fala, não é possível. A mina se comunica com o Robin Williams, sabe? Telepaticamente. E ninguém virou pra ela e falou, poxa, se pá que não, né? Será que não tem um outro... O que que tá acontecendo?
Aham. E é aquela revolta que ela tinha com o mundo, de repente eles estão falando do Donald Trump. E falando que o Trump é também um ser iluminado, entendeu? E aí é tipo... É aquilo que você tava falando, que... Eu sou obrigado a concordar, a gente se revolta com o mundo porque o mundo é um lugar cheio de problemas. Mas que triste também a perder a capacidade de ver que o mundo é cheio de coisas interessantes, plurais, diversas e possibilidades de se resolver esses problemas, né? Que é voltando no princípio da Teodiceia, né? Que triste achar que o problema do mundo só tem uma resposta. Isso é muito triste, isso é um fechamento absurdo. Isso é um fechamento absurdo que acaba perdendo de vista... As coisas mais interessantes, eu acho. A própria pluralidade de soluções, né? Que são possíveis.
E impede a conversa de acontecer, né?
Total.
Eu acho que o texto diz de um jeito muito bonito. E a gente é um exemplo vivo disso, né? Adorar conversar e adorar que um pensamento diferente seja trazido. Porque o dogmático, ele não prolonga o pensamento.
Uhum.
Né? O dogmático é um buraco negro, né? Tudo aponta para o mesmo lugar, tudo se fecha no mesmo lugar, atrai para o mesmo lugar. E talvez a gente esteja falando de uma galáxia de pensamentos, né? Várias coisas acontecendo, várias coisas em ligação umas com as outras. O quanto você consegue prolongar o pensamento? Conversando com um biólogo, conversando com um padre, conversando com a sua avó, conversando com a criança ali no pulando, sei lá, né? Na poça de lama, que conversas possíveis, né?
Sim. A própria, se a gente fosse falar de educação, de pedagogia também, né? O que, que é essa educação que quer conduzir a criança para um pensamento já, com um corpo de pensamento já feito? Essa é uma péssima pedagogia e ela comanda o nosso sistema educacional, né? De fato, o que a gente gostaria de fazer é poder levar a criança a pensar coisas que a gente jamais poderia. E aí ter contato com isso. E aí ter sentar com ela e falar, nossa, mas caramba, como que legal isso que você tá pensando. Me explica, sabe? Tentar... Esse lugar é o lugar legal de se estar, né? É o lugar onde a gente, juntos, sob essa tensão, a gente pensa de fato, né?
E
eu acho que cabe a gente fazer, talvez pra encerrar, o elogio da filosofia, que eu acho que a gente ainda não fez. A gente falou do perigo da filosofia adquirir traços de seita. E fica dado o recado, fica o nosso sinal de perigo. Mas cabe fazer o elogio. E eu vejo muito forte esse tipo de elogio no ceticismo. Eu acho que eu...
Sim.
Né, até apareceu no texto a ideia de que o ceticismo é uma espécie de purgante, né? Que te faz limpar o pensamento desses problemas. No sentido de que o cético, ele se vira contra as suas próprias certezas. Ele se vira contra si mesmo. Ele senta dos dois lados da mesa. Ele consegue... O prazer do cético é suspender o juízo. É colocar um argumento, colocar um contra-argumento e falar... tá vendo? Então, suspendeu. Ó, tá equilibrado. Os dois argumentos têm igual peso, põe na balança, não sei. O cético tem prazer com isso. Não vou me estender porque a gente teria que entrar na parte mais ética, né? Que é uma espécie de calma que se tem quando você não fica mais ansiando por uma resposta perfeita. Mas o ceticismo tem muito isso. Mas eu acho que a filosofia, de maneira geral, ela gosta, né, de receber provocações, sabe? Existem grandes tensões na história da filosofia, não é à toa.
Não,
né?
É à toa.
Pra falar da filosofia europeia, filosofia continental e filosofia analítica, né? É uma tensão. Por que essa tensão dura? Ela é horrível em vários sentidos, né? Ela é improdutiva em vários sentidos, mas ela é muito produtiva no sentido de que pessoas de um lugar pensam diferente de pessoas de outro. E estarão em contato e em conflito. E quando você lê um e lê outro, você vai ter perspectivas completamente diferentes. Então, cabe esse elogio. Cabe esse elogio da filosofia na sua saúde, que é ser capaz de ampliar... né, de inserir uma alternativa de resposta sem descartar a anterior, como está no texto. Né?
Perfeito. A filosofia faz isso de um jeito belíssimo. A ciência consegue fazer isso tropeçando aos trancos e barrancos, porque ela funciona através de paradigmas que excluem os anteriores, então muitas vezes ainda tem essa noção progressista. Tô ainda estudando para entender um pouco melhor uhum. essas dinâmicas. E aí, sei lá, bom, a mitologia convivia muito bem com essa pluralidade, dava até risada uhum. quando tentavam. O Dionísio aparecia e eles falavam: vem pro panteão aí, sobe aí, vamos com nós, tá tudo bem, não tem problema não. E a religião, eu acho que tem ainda um problema com isso. A gente deveria ler mais histórias da religião. Uhum. Que nem a gente lê histórias da filosofia, que também tem seus problemas. Uhum. A gente deveria ler mais histórias da religião, ao invés de levantar a Bíblia como o único livro, né? Uhum. Esse tá certo.
Com certeza, com certeza.
Enfim.
Então, fica uma definição pelo negativo, dessa vez, da filosofia, como aquela capaz de conviver com o princípio de contradição. Que aqui, se a gente quiser dar um contorno para esse problema aqui, que até que o Rafael tem pensado mais do que eu, a ciência não consegue, né? A ciência não consegue. O princípio de contradição é aquilo que sustenta um método, de certa forma. Assim, se existe uma hipótese contrária àquela que sustenta a teoria, elas não podem conviver, certo?
Por isso que é o experimento da fenda deixa os cientistas malucos.
Exato.
Que se comporta como onda e como partícula.
Exato.
E eles falam, meu Deus!
Não pode ser. Não pode. E o pensamento científico é incrível. É legal. É legal. O princípio de não contradição, ele é ótimo. Ele tá na base da lógica por um motivo. Ele é muito útil. Mas a filosofia, ela, quando ela vai tratar de objetos como o amor, por exemplo, quem é que pode dar uma resposta que não entre em contradição consigo própria quando encontra a experiência?
Pois é.
Quem é que pode sustentar uma definição de amor que não encontra um limite de contradição absoluto, assim?
Pois é.
E parece que o filósofo gosta de estar nesse lugar, nessa linha tênue, né? Sentadinho ali, aonde a sua própria contradição o leva pra um lugar
Move
novo.
Ele. É. Né? Perfeito.
É isso, gente.
Muito legal estar de volta, muito obrigado pelos ouvintes estarem aqui com a gente de novo. A gente gosta muito de estar aqui.
Muito obrigado, esse foi o primeiro programa. Vamos para mais 40?
Mais 400.
Só esse 400. Ano? Tá bom, vai. Tá. Mas só esse ano?
Só esse ano então, pode tá ser bom. 40.
Vamos que eu estarei feliz todas as vezes, tenho certeza.
Falou, gente.
Valeu, gente. Obrigado por acompanhar até aqui. Muito bem, o Imposturas 239 teve como capa o Felipe Franco desenhando magistralmente, como sempre. Edição, o Pedro Jankzur, do Semibreves Podcast. No mailing, a Adriana Vasconcelos. Como assistente de produção, a Bru Almeida. Os cortes e os vídeos pelo Marcelo Stelic. Texto, meu e do Rafael, juntos escrevendo para esse primeiro programa.
Tudo isso só é possível porque a gente tem as assinaturas lá no nosso site. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você escutou até agora, provavelmente você gosta do nosso trabalho. Então, entra lá e considera fazer uma assinatura, porque isso ajuda muito a gente. Viver de filosofia não é fácil como parece. Eu não sei se parece que é fácil, mas não é fácil. Entra lá, razãoinadequada.com/assine. Você pode fazer uma assinatura que vai ajudar muito a gente. E se você não quer fazer uma assinatura, ou se você pode fazer mais do que uma assinatura, você pode doar pra gente. Lá tem também na nossa loja a possibilidade de doação, que a gente fez pensando pra quem recebe um pouco mais, pra quem tá um pouco mais, pra quem tá melhor de renda e pra quem pode ajudar o nosso trabalho com mais dinheiro.
Sim, a gente aceita também pelo Pix, rafael@razãoinadequada.com. Vocês podem doar diretamente. E por que esse pedido é especial hoje? A gente precisa trocar de computador, gente. É sério. A gente pediu pro ar-condicionado e o ar-condicionado veio, né? Mas agora o computador tá travando e a gente tá meio desesperado. A gente não consegue trazer convidados online, a gente não consegue mais fazer aula com professores à distância. E a realidade é que as assinaturas ajudam a gente a só fazer o trabalho. A gente consegue manter um podcast, a gente consegue pagar um servidor pro site não sair do ar. Mas comprar...
Todo extra que é caro, aí
pesa
muito.
A gente não consegue. É. Então, a gente levantou um orçamento que vai estar na descrição do episódio para compra de materiais como um processador e memória RAM pro computador. E também os microfones novos também, porque a gente tá com os microfones dando problema já há algum tempo, por conta da questão dos aviões, e também vamos trocar esses microfones. Então, quem puder doar, se você tem um pouco mais, né, sua condição financeira é um pouco melhor, você gosta do nosso trabalho, pensa em fazer uma doação. A gente vai usar esse dinheiro para deixar o trabalho ainda melhor, certo?
Exatamente.
E por fim, se você não pode ajudar financeiramente, a gente aceita uma estrelinha aí no Spotify. 5, no caso. Uma não, né? 5.
A gente aceita você dar 5 estrelas.
Isso. A gente aceita uma com você compartilhar no Instagram, a gente aceita você indicar pro seu amigo, a gente aceita um comentáriozinho de obrigado, a gente aceita qualquer tipo de engajamento com o nosso conteúdo, ajuda a gente a ir mais longe.
Isso aí.
Demorou, gente?
Valeu, gente! Até o próximo programa.
Até semana que vem.
Semibreves, edição de podcast.